Amigos, muito boa noite. Está começando aqui através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV, mais uma audição do programa Lagoa Debate. O programa este é apresentado todas as segundas-feiras neste horário. No programa desta segunda-feira, contaremos com a participação do médico José Davi Cartabil, urologista. Doutor José Davi já esteve participando do nosso programa em outra oportunidade. Claro, abordando um outro tema. Essa entrevista de hoje foi entabulada aí pela Unimed Alto da Serra de Vacaria. Vamos falar principalmente sobre disfunção erétil, problema que afeta os homens por várias razões. É um assunto bem interessante, um assunto bem importante. Mas antes de propriamente entrarmos neste assunto, neste tema, no nosso programa de hoje, nós gostaríamos de ouvir algumas considerações do Dr. José Davi Cartabil com relação ao vírus coronavírus, que está assustando o mundo todo, está apavorando, criando um certo pânico, e é algo novo. E vamos abordar também, eu gostaria de ouvir algumas considerações por parte do Dr. José Davi Cartabil com relação também às bactérias. Salvo melhor juízo, é algo assim que passou a acontecer de uma forma mais recente, com uma maior frequência. Pacientes são acometidos de bactérias e, não raras vezes, acabam entrando em óbito. Como é que é essa história da bactéria? São vários tipos de bactérias e algumas são fatais. Doutor José Davi Cartabil, o nosso boa noite, o nosso muito obrigado, no sentido de participar aqui do programa Lagoa Debate, para transmitir informações importantes, esclarecimentos, orientações aos nossos ouvintes e aos nossos telespectadores. Boa noite.
Boa noite, Ademar. Muito obrigado pelo convite. É um prazer sempre vir aqui conversar contigo e falar alguma coisa dos assuntos aí atuais da medicina. E o coronavírus é um assunto muito em voga atualmente.
É um assunto novo.
É que deixa muita ansiedade para nós, inclusive no meio médico.
Exatamente.
Eu não é minha especialidade, mas eu leio bastante do vírus e tenho aqui, talvez eu consiga contribuir com algumas coisas aí do coronavírus.
Até porque quase ninguém ainda tem uma ideia exata, uma noção exata do que vem a ser o coronavírus, origem, etc.
Isso aí, o coronavírus são uma classe de vírus que a gente já diagnosticou desde a década de 60, e teve dois grandes episódios nos últimos anos, que foi a SARS em 2012, 2002 e 2005, uma febre lá da Arábia Saudita, que apresentou, que na realidade é uma gripe mais forte. Em alguns pacientes que têm alguma debilidade, que são diabéticos, gestantes, baixa imunidade, idosos, ela pode provocar uma pneumonia e causar uma infecção grave e não tem um tratamento específico, né? Não existe uma vacina. Eles atualmente têm 350 mortos no mundo até hoje, em torno de 10, 12 mil casos diagnosticados. Então a mortalidade está em torno de 2%. Não é um vírus muito agressivo, mas ele pode, se ele se espalhar, não tem muita coisa para a gente fazer, a não ser tratamentos sintomáticos e vai sobrecarregar muito o sistema de saúde nosso.
Como é que é esse tratamento sintomático?
Basicamente é tratar da febre, das complicações, isolar o paciente que tenha comprovado o coronavírus. Então, são isolados. Só que nós precisamos de muita estrutura para isso. O governo federal está anunciando que vai contratar 1.000 leitos de CTIs. Para você ter uma ideia, qual é que é a dimensão da doença se ela for implantada no governo, no Brasil, que entrar. Se as estimativas de propagação que o vírus está hoje
na China
e nos outros países, ele vai chegar no Brasil.
Quando... O foco principal no momento é a China.
Na China. Um estado lá que eu não lembro, que é a cidade de Wuhan, lá que está num estado, em torno de 60 milhões de pessoas estão isoladas, estão em quarentena. Estão começando a sair da quarentena nesses últimos dias. Mas...
Como é que funciona esse isolamento, doutor José Davi?
Na China, cada país, eles recomendam umas determinações da Organização Mundial de Saúde. Que o paciente fique em casa, não fique em contato com outro doente, e se tiver doença, ele não transmite para outras pessoas.
Evitar também aglomerações.
Aglomerações. Por exemplo, o que você recomenda se o vírus chegar aqui no país? É diminuir o contato com um doente, com lugares fechados, cuidado com a secreção. Aqui uma coisa muito comum, o chimarrão não deveria ser tomado, o chimarrão, cada um deveria ter a sua cuia, lavar as mãos. Hoje nós tomamos muito mais banho do que lavamos as mãos, então isso é um problema sério nosso. Lavar a mão, ter álcool gel, essas medidas gerais que foram implantadas com H1N1 e com a SARS em 2002. Só que o H1N1 é um outro tipo de vírus. Essa nós temos a vacina. E eu vejo muita resistência da população em tomar a vacina, que nós temos do H1N1, é distribuída para pacientes que têm algum problema, para crianças, para gestante. E aí, aqui em Lagoa Vermelha, Sananduva, que eu conheço, sobra vacina para o público-alvo. O pessoal não está levando muito a sério do H1N1. E agora com o coronavírus, nós não temos vacina ainda, não temos tratamento específico, não tem um antibiótico, porque é um vírus. Hoje, agora...
Não tem uma forma preventiva.
Preventiva é não disseminar a doença e não tentar espalhar ela, são as medidas gerais. Lavar a mão, cuidado com o espirro, não ficar em ambiente aglomerado, ambiente fechado. Se você teve contato com algum doente, você tem que ficar isolado. E esse isolamento é em torno de 14 dias. Porque o período de incubação ele pode ser antes de dar algum sintoma. Ele estabelece de 14 a 20 dias. Né? Mas parece que a Organização Mundial de Saúde fala em 2 semanas. O isolamento que você não transmite. Tem alguns casos de outros coronavírus que foram transmitidos por mais tempo, mesmo com o paciente já curado. O último coronavírus que foi o SARS...
Quer dizer, são diversos tipos de coronavírus.
Vários. E tem uns que atacam mais o pulmão, tem uns que atacam o sistema digestivo, outro o sistema hepático. Então, várias formas. Esse atual coronavírus que surgiu, que não se sabe como, pode ser por morcego, ou da Arábia Saudita foi por dromedário. E lá na China, a gente tem que... Por que o pessoal fica falando na China, mas eles têm um hábito alimentar muito diferente do nosso, que é usar alimentos mais crus, abate o animal em casa, eles não consomem carne congelada, não tem carne inspecionada lá, aliás tem, mas é muito pouco, então é tradicional deles.
E procedem as informações, doutor José Davi, de que lá se consome carne de rato, carne de cachorro?
Lá tem, não, é cultural deles, é uma forma que eles consomem como a gente consome carne de boi, como de porco, de rato, de aqui, eles consomem rato, eles consomem morcego, consomem pato, eles consomem cobra, mas isso é tradicional deles. O grande problema deles é que, às vezes, o coronavírus, uma coisa que esqueci de falar, que o animal pode ser portador.
Atualmente, o animal também pode ser portador.
Se você não cozinhar bem a carne e conforme o método que você abate ele, você pode pegar do animal. O reservatório atual não está estabelecido. Se cogita que é morcego, pode ser rato, pode ser algum outro animal. Mas a gente não tem essa ideia até agora de qual animal foi que está o reservatório. E pode mudar, né? O problema do vírus com o RNA que é o coronavírus, ele tem uma mutação muito grande. Então, ele pode mudar, ele transmitiu para tal, por exemplo, para o morcego, mas dali a pouco ele mutou e vai para o porco, e do porco vem para uma ave. Então, é bem complicado esse vírus. E outra coisa, lá eles consomem muito ovo que não é cozido, é tradicional deles lá.
Come ovo cru.
Ovo cru. Então, medidas, eles não cozinham muito bem a carne em algumas regiões, mas isso é tradicional e é cultural. Talvez o governo com essas várias, o governo chinês, que tem uma outra característica de enfrentar essas doenças com uma população de quase 1,5 bilhão, eles têm que ser bem radicais nisso aí. Talvez eles vão tentar mudar a população deles para não ter tanto vírus que está acontecendo nesses últimos anos. E essas epidemias vai sair do coronavírus, nós vamos ter outro, daqui uns tempos, outro vírus. Sempre a Organização Mundial da Saúde está em alerta contra isso.
Pois é, chama a atenção essa situação. Eu nunca tinha ouvido falar em coronavírus. Aliás, imagino que a grande maioria da opinião pública também nunca tenha ouvido falar em coronavírus.
A SARS que teve em 2002, que teve 800, 900 mortes, que foi uma epidemia que teve no mundo, foi o do coronavírus. E teve uma na Arábia Saudita, e não lembro se foi 2012, que teve do camelo, do dromedário, que transmitiu o coronavírus. E o coronavírus é comum da gripe normal, de algumas gripes aí. Ele não é uma doença tão estranha. É um gripe. É uma gripe, só que uma gripe com um vírus que está mutando e está sendo muito mais agressivo do que os outros.
Algumas pessoas chegaram até a comentar, pessoas leigas, assim como eu sou leigo, sou absolutamente leigo nesse assunto. Essas pessoas chegaram a comentar que, de repente, a origem dessa doença, agora o coronavírus na China, poderia estar relacionada com o consumo de ratos, cachorros, morcegos, nada a ver.
Isso que eu te falei, Ademar, tem uma relação com esses animais. Injeção de carne crua desses animais.
Carne crua.
Carne crua, carne mal cozida, ou até no abate do animal.
Aliás, até nós aqui numa carne crua, de boi, de vaca.
Mas a carne nossa é diferente, que ela é uma carne inspecionada. Ela passa por refrigeração, ela tem uma abate, sangra bem o animal, quem sangra é um profissional, vai para a câmara fria, demora isso. Lá não, lá Ademar, os chineses, eles compram a galinha, compram o morcego e às vezes abatem ele em casa. É uma das formas, eles têm um contato muito direto. E como tem uma população muito grande, até os métodos de higiene não são muito bem. A vigilância sanitária deles não está muito eficaz como a nossa. Apesar de todos os problemas nossos, nós temos uma vigilância bem atuante. Nós temos o Ministério da Saúde, através do SUS, que tem uma rede de laboratórios grandes no Brasil, com tecnologia boa. Nós temos grandes oportunidades para diminuir, talvez, o impacto menor do coronavírus no nosso país. Mas, mesmo assim, é um desastre, né? Você vai ver que, se o coronavírus entrar, nós temos carnaval chegando, daqui uns tempos nós temos o inverno.
E agora os brasileiros estão sendo repatriados, sendo transportados para o Brasil. Houve um apelo nesse sentido?
É uma medida que eles vão ficar em quarentena, né? Sem quarentena, era um risco para o país trazer todos eles, independente da situação deles, você como gestor da saúde, trazer todos eles e largar eles na todas as cidades. Algum deles tiverem coronavírus, dissemina para dar um impacto grande. Eles vão ser, pelo que eu li anteriormente hoje à tarde, eles vão ficar num local lá em Brasília sob quarentena, acho que 2 semanas que eles vão ficar sob lá em Brasília. Aqui no Brasil muda toda hora, a princípio vai ser Brasília.
Uhum.
E aí vão ser monitorados e depois... Eu acho que com esse pessoal aí que está vindo, se tiver alguém com coronavírus, vai ficar bem isolado. Agora, o nosso grande problema, nós temos uma fronteira muito grande, nós temos países que não têm a nossa capacidade de epidemiológica de segurar esses pacientes na barreira, então não tem um sistema de saúde nosso como, apesar de todos os problemas, nós temos, ele é universal, nós temos em todos os estados, todos os municípios, nós temos uma rede de informação, nós temos laboratórios que são ligados à Organização Mundial de Saúde em várias capitais, Fiocruz, não é minha área, mas eu não lembro. Sim. De todos, mas tem vários laboratórios aí. E aí não existe uma vacina, igual como não existiu para o SARS, que é um outro coronavírus, para esse não existe. Então, essas medidas gerais. Nós se chegar no Brasil aqui, nós precisamos mudar alguns hábitos, como eu falei anteriormente. Lavar as mãos mais seguidas, ter álcool gel, não ficar em ambientes
de aglomerações,
não visitar paciente em hospital, não visitar doente na casa dele, porque esse contato íntimo, mesmo com a mão, você leva na narina, cumprimenta outra pessoa, você está passando o vírus. E o vírus é transmitido por secreção, por gotículas, por contato próximo, né?
Exatamente. E uma vez confirmada a doença, tem como reverter o quadro?
Tem. Aquilo que eu te falei, Ademar, a doença, o coronavírus, ele normalmente é mais grave para pacientes imunodeficientes, que usam corticoide, que já tem uma patologia pulmonar, que já estão fazendo tratamento, às vezes, por um câncer, com uma quimioterapia, para criança, para gestante, para idoso, que já está comprometido o sistema imunitário. Ou algum outro paciente mais jovem que tem algum problema, né? Uhum. Então, esses pacientes têm maior problema. Atualmente, a mortalidade é em torno de 2%, mas já morreu mais gente na China hoje do que com a SARS de 2002. Por isso, essa preocupação. Então, e tem muita desinformação também, né? Tem muito terrorismo. Você olha na internet, várias coisas. Tem interesse econômico também.
Exato.
Então, tem várias coisas.
Há interesses econômicos por trás.
Também, tem muito disso. Por exemplo, os Estados Unidos bloqueou qualquer viajante que chega da China, hoje parece que não entra mais nos Estados Unidos, está bloqueado. Então, empresas americanas, do Reino Unido, da União Soviética, da Rússia, não estão indo mais para a China. Então, tem vários... que você nunca sabe o que é verdade e o que não é verdade.
Exato.
Então, vai ficar mais claro nos próximos dias. Mas tem muita informação boa aí do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde. Então, tem muita coisa bem centrada. Mas também tem muita especulação, tem muita gente querendo ganhar com...
Exatamente.
Até com
o barulho, de certa forma, é desproporcional.
O problema é que...
A preocupação existe.
Existe, e a preocupação é grande porque o vírus está se multiplicando muito.
E ele tem facilidade em se multiplicar.
Multiplicar e mutar. A mutação dele, ele muta, e essa mutação ele pode ficar bem mais agressivo, ele pode aumentar muito mais a mortalidade e a infecção. Atualmente se transmite de pessoas para pessoa. Mas depois que você controla o vírus, isolou o doente... a chance de transmissão é um pouquinho menor. O grande problema é se ele começar a ser transmitido em grande caso antes dos sintomas e depois do paciente não ter mais sintomas, que você libere ele para a comunidade. Porque eu estou seguindo um rapaz que está nessa província aí, eu estou seguindo ele pelo YouTube.
Sim.
Está isolado, ele não tem comida. O único supermercado que tem lá é o Walmart, que ele consegue alimentar. Nem comida ele consegue comer, comprar para alimentar, para fazer em casa. Ele tem que ir de manhã, de tarde, de noite no supermercado para comprar a refeição lá. E para você passar lá no supermercado, eles medem a sua temperatura. Está com febre, não entra. Então, eu não sei se o governo brasileiro, até dessas pessoas que estão lá, se tiver algum coronavírus, irá vir para o país ou vai ficar lá. E eu acredito que o governo chinês não vai liberar eles para... retornarem para eles aqui, porque eles estão em quarentena. Não é porque o paciente lá, a pessoa lá é brasileira, que eles vão liberar alguém com o vírus. Eu acredito que eles não vão liberar todos os brasileiros lá, mas essa é uma impressão de um urologista. Eu não sou epidemiologista, não entendo muito de política externa aí, que às vezes mudam essas regras.
Exatamente. Dr. José Davi, a questão da bactéria é algo assim que também nos parece, e aí quem está se manifestando é uma pessoa extremamente leiga, mas também não é uma coisa assim tão antiga, pelo menos nunca se viu falar com tanta frequência em bactéria. Ah, fulano de tal foi acometido de uma bactéria. Ah, cicrano foi acometido de uma bactéria. E são diversos tipos de bactérias, e algumas fatais. Em alguns casos não se consegue identificar a bactéria. Gostaria que o senhor nos falasse alguma coisa também sobre essa situação que, de alguma forma, preocupa. E isso acontece mais em hospitais, onde, claro, devido ao grande movimento de pacientes e tudo.
As infecções bacterianas sempre existiram, elas sempre fazem parte da nossa flora normal, nós temos bilhões de bactérias. O grande problema que vem acontecendo ultimamente é que nós, pelo abuso do uso de antibióticos, nós começamos a selecionar as bactérias. Nós não temos lançamento de antibióticos de espectro forte, de espectro bom, para combater algumas bactérias que estão aí. Elas ficam muito resistentes. O grande problema hoje, nosso, que às vezes o paciente quer tomar o antibiótico que é receitado, às vezes é receitado por 7, 10 dias, o paciente toma depois do terceiro, quarto dia, do primeiro dia, ou toma de forma irregular, abandona o tratamento, isso, com o transcorrer do tempo, vai selecionando a bactéria. O outro grande problema é a automedicação. É muito comum, aqui na nossa região, amigdalite viral, que vírus não é combatido por bactérias, o paciente ir lá se automedicar com antibiótico comum, que era amoxicilina. Tomava amoxicilina à vontade, só que não adianta. Você só seleciona mais a bactéria. E vai solucionando, vai evoluindo isso aí com o transcorrer do tempo. Você tem uns antibióticos excelentes que nós temos hoje, só que de uso exagerado nós estamos sem solução para algumas bactérias. E conforme o paciente, se ele tiver uma comorbidade, conforme o local que deu a bactéria, conforme for algum o atraso no diagnóstico, usou muito antibiótico antes, a infecção que for de origem bacteriana, ela é muito mais agressiva. E você pode vir a óbito. Hoje em dia tem várias bactérias de hospital que não tem antibiótico que a gente combata.
Exatamente. Eu já ouvi comentário a respeito disso.
Então, isso é uma... A gente, nós médicos, o grande problema é que nós também somos culpados. Nós, às vezes, não tentamos, às vezes pela corrida, pela pressão do paciente de querer resolver tudo naquela mesma hora, não querer voltar, não querer investigar, querer resolver, entre aspas, uma coisa, se dá um antibiótico, às vezes, indevido. Às vezes, até porque o paciente pressiona isso para... Ah, mas fui lá, não tomou remédio, não recebi antibiótico. Mas, às vezes, é melhor ter um diagnóstico mais específico, com antibiograma, você saber a bactéria é sensível a tal antibiótico, para você dar um antibiótico específico. Além de dar um antibiótico específico, nós precisamos tratar o paciente por um determinado tempo, por dias, e ele não pode interromper o tratamento. Uhum. Então isso vai gerando essa resistência bacteriana. E a tendência, Ademar, é só piorar. E nós vamos ter problema. A Organização Mundial da Saúde fala que para 2050 a maior causa de mortes no mundo, uma das maiores causas de mortes vai ser por bacterianas.
Bacterianas.
Bacterianas, isso aí. Pro excesso de... Para ter uma ideia, eu tenho várias... A minha área, vou falar da minha área, que é infecção urinária, cistite. Eu tenho pacientes que... Mulheres, principalmente, que têm cistite, começam a tomar antibiótico desde os 15, 16, 20 anos e tomam, sabe, mais antibiótico do que precisavam. Às vezes com medidas gerais de mudança de comportamento, tomar mais água, fazer cocô todo dia, fazer algumas medidas, perder peso, fazer alguma atividade, elas teriam uma menor chance de infecção. E hoje em dia, a Sociedade Brasileira de Urologia, a Sociedade Americana, falam para nós, urologistas, cada vez tratar menos as pacientes com infecção urinária. Então, tem muita paciente que tem, continuando nesse exemplo, tem uma bactéria na urina. Nem toda bactéria a gente precisa tratar. Se a paciente está assintomática e só cresceu a bactéria, exceções são gestantes e pacientes que vão fazer procedimento urológico. A gente não precisa tratar. Paciente que usa sonda, tem sempre infecção, não precisa tratar com antibiótico, porque é dar o antibiótico e causar a resistência. Porque se eu tratar o paciente muito tempo antes que ele está com uma sonda, quando essa bactéria dá algum sintoma clínico, com febre alta, com sintoma sistêmico, nós não vamos ter antibiótico para tratar esse paciente. Então é bem complexo. Às vezes você é obrigado a dar um antibiótico porque os familiares pressionam, o paciente pressiona, às vezes o outro colega médico também pressiona para você prescrever um medicamento. Mas atualmente, quanto as determinações da Organização Mundial de Saúde, aqui da Anvisa também, para a gente usar cada vez menos antibiótico. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar. Para você ter uma ideia, hoje o ciprofloxacin, que é um excelente antibiótico que a gente usa para infecções graves do trato urinário, renal e próstata, e infecção urinária na mulher, ele está tendo 20, 30% de resistência bacteriana. E o maior uso da ciprofloxacina no mundo e no Brasil não é para nós humanos. Está na ração animal, para porcos, para frango, para gado, para boi. Então, é usado a automedicação também no quem cuida de gado, é exagerado. Às vezes, uma infecção viral de uma vaca, de um boi, o dono do fazendeiro vai lá, compra e aplica no boi,
no animal
que não precisava, que não era preciso. Ou o veterinário receita por 7 dias ou 10 dias, o fazendeiro, para economizar, dá 3. Isso gera uma resistência bacteriana lá no animal. E indiretamente isso vai ocasionar a bactéria para nós, vai dar uma resistência bacteriana a mais esses antibióticos. Então é um ciclo. Isso, para mudar, tem que mudar culturalmente.
Uhum. Problema de cultura.
Cultura nossa. Isso. Tanto profissional como de quem está tratando, em relação até a essas culturas de essas culturas de gado, de porco, de aves. Lá na China eu estava vendo que já deu uma nova H1N1 agora. Então, um outro H1N1, é um H6N3 de novo. Uma gripe e outra gripe aviária também lá de novo. Mas isso é cíclico.
Cíclico. Doutor José Davi, um terceiro assunto que vamos abordar agora é da sua área, especificamente da sua área, o senhor que é urologista. Disfunção erétil, causas, sintomas, prevenção e tratamentos.
A disfunção erétil é uma doença muito comum, Ademar. Começa a atingir os homens a partir de 40, 50 anos. A disfunção erétil, impotência, é a capacidade do homem manter uma ereção satisfatória para ocorrer a penetração. Ela, como te falei, começa a partir, quanto mais velho o homem, teoricamente, mais chance de ter disfunção. E tem algumas patologias que são associadas, como diabetes, hipertensão, tabagismo, obesidade, a colesterol alto, HDL baixo, que seria a síndrome metabólica.
Série de fatores?
Fatores. É uma síndrome que uma das causas vai evoluir para a síndrome metabólica. A síndrome metabólica vai evoluir para disfunção erétil. Então, é um conjunto de coisas que é do homem moderno, da nossa cultura moderna. Sedentarismo, obesidade, má alimentação, excesso de açúcar, aumento da circunferência abdominal. Então, isso tudo faz com que ocasione a disfunção. Hoje em dia, felizmente, nós temos alguns tratamentos para fazer. Também nós temos associado isso a andropausa, a deficiência androgênica do envelhecimento masculino, que é a diminuição da testosterona. Isso causa que, associado a tudo isso, vai levar a uma disfunção. Temos como tratar? Temos como tratar. Hoje tem medicação e as medicações são muito seguras. Tem que mudar o estilo de vida também, porque não adianta só tratar se você não mudar
o estilo de vida.
Porque vai acontecer igual a bactéria. Se a gente trata hoje a disfunção, vai funcionar por um tempo. Se o homem não mudar a rotina, a alimentação, perda de peso, controle da diabetes, da hipertensão, vai ter que aumentar a dose do remédio, vai chegar num limite, ou vai associar mais de um remédio para disfunção, vai chegar num limite que nós não vamos poder mais, não vai funcionar. Aí temos que partir para a última opção que tem. Antes da última opção, nós temos como, que eu tinha esquecido, a injeção intracavernosa, que é injetar uma medicação dentro do pênis, mas é pouco aceitável aqui no estado, aqui na região. E a última opção...
É algo dolorido?
É um pouco desconfortável, mas não é muito desconfortável. E a outra opção é a prótese peniana, que é um procedimento cirúrgico, que vai...
Pouco usado esse procedimento.
Prótese? Da prótese, não. Ademar, a gente, para pacientes que queiram, que têm algum problema de disfunção erétil grave, é usado, tem uma boa indicação. Se o paciente depende do risco cirúrgico dele, se ele for um paciente que aguente caminhar, passou no risco cardiológico e o cardiologista liberou para uma cirurgia que vai precisar de uma raquianestesia, está liberado para fazer o procedimento. É um procedimento com
detalhe importante, o senhor até salientou, ter atividade física regular, evitar consumo de álcool, tabaco e drogas ilícitas, né? Alimentar-se de forma regrada e saudável são chaves para a prevenção. Aqui entra o aspecto preventivo.
Isso aí são fatores para a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é uma síndrome, que é uma epidemia nossa atualmente nos países ocidentais. Acredita que se hoje que homem, 60% dos homens acima de 50 anos tem a síndrome metabólica. E essa síndrome metabólica é um fator para infarto, doença cérebrovascular, para diabetes. Então, é um problema sério. E a disfunção erétil, Ademar, é um marcador de alguma coisa estar errado no organismo do homem. Alguns estudos falam que...
Pode ser um sinal de doença crônica?
De doença aterosclerótica. Ela é um marcador. A disfunção erétil, quando o homem... apresenta, ela é um fator de que, se o homem não mudar, não investigar e não mudar, não tratar os fatores, ele vai é um fator de infarto do miocárdio. 5 anos antes do homem ter um infarto, alguns trabalhos falam que ele começa com disfunção erétil. Então é muito importante o homem, quando consultar com qualquer profissional, e principalmente com o urologista, falar que ele tem disfunção erétil. Que essa é uma queixa que a gente investiga muito mais. A gente vai fazer a parte laboratorial endócrina da glicose, da colesterol, do HDL, a gente vai ver da função hormonal, principalmente da testosterona. Então é um conjunto de coisas que o homem tem que fazer para tentar mudar a evolução natural, se ele não fizer essa mudança, que vai evoluir para um infarto, para uma doença coronariana, para um AVC. Então é importante fazer as mudanças. Não adianta só consultar e tomar o remedinho para disfunção erétil.
Tem que mudar o estilo de vida. Isso é bem importante, né? Eu até desconhecia.
Mudar, e normalmente o homem com disfunção erétil com síndrome metabólica, ele precisa de um acompanhamento com endocrinologista, às vezes com cardiologista também, com nutricionista, com personal. Ou se ele não tiver condições, tem como fazer uma atividade física diária, 30, 40 minutos, 3, 4 vezes por semana. E diminuir o álcool e o tabagismo, né? Isso não tem. Que o álcool e o tabagismo, Ademar, ele vai diminuir a qualidade de vida do homem e vai diminuir vai apresentar doenças no final.
No caso, o consumo de álcool, que seja assim de forma regular, é assim ou pode ser esporádico?
Tem que ser, o grande problema de você tomar todo dia é que não tem um limite seguro. Ah, mas tem trabalho, apareceu lá um estudo lá que é uma cerveja, outro vai duas, mas depende de cada organismo, Ademar. Então esse é o problema.
Caso é um caso.
Cada caso é um caso. E usa um dia, junto com a cerveja, ele vai comer ou vai ingerir alimentos mais gordurosos, vai às vezes fumar, vai estar num ambiente que mais propício a usar droga, às vezes a usar... Então é complicado, então não tem um limite seguro. Tem alguns estudos que falam que uma cálice de vinho, uma cerveja, pode ser. Mas isso é individual, nós não podemos generalizar a população toda. O ideal é tomar o mínimo possível.
Exatamente. Nem sempre o fato de não conseguir ter uma ereção adequada se traduz em disfunção erétil.
Porque pode ser ansiedade, mas o conceito de disfunção erétil...
Problema psicológico.
Mas esse não é... A gente... diagnostica as duas disfunções eréteis, classifica, aliás, como disfunção erétil orgânica e psicológica. Mas não ter uma ereção é uma disfunção erétil.
Uhum.
A gente classifica isso como disfunção. Agora, a intensidade de disfunção, se vai ser revertida ou não, se é psicológico ou não, só com um profissional que vai estabelecer.
Exatamente. Não, se for de forma frequente, o ideal é consultar um médico urologista.
Ah, esporádica, sim. Uma vez ou outra é normal. Às vezes ansiedade, às vezes estresse, às vezes pode acontecer uma disfunção, esse episódio esporádico.
Eu recolhi alguns dados, sei lá se eles estão atualizados, Dr. José Davi. Estima-se que 100 milhões de homens no mundo apresentem disfunção erétil, sendo esta a mais comum disfunção sexual encontrada nessa população após os 40 anos, conforme o senhor salientou. No Brasil, a prevalência se aproxima de 50% após os 40 anos, algo em torno de 16 milhões de homens. Estão atualizados ou não esses dados?
Esses dados é muito difícil de falar, porque as pesquisas variam muito, porque o homem mente muito nas pesquisas. Sempre, às vezes, ele está melhor do que ele realmente está. Mas os dados são assustadores. Se você for pensar que 60% dos homens acima de 50 anos estão com disfunção, síndrome metabólica, e a síndrome metabólica é a maior causa de disfunção erétil, você pode ver que o número é bem grande. Então, eu acredito que seja até mais de 16 milhões. Seria uma... até...
superaria esse número.
Superaria esse número. Porque a tendência, cada ano que for, subir esse grande número de homens que tenham. Agora, em números, eu não vou te estabelecer se isso é isso.
Exatamente. Problemas circulatórios, o senhor já abordou mais ou menos isso aí, né? A ereção depende diretamente do fluxo de sangue para o pênis, portanto, as alterações que dificultam a circulação adequada para essa região podem causar disfunção erétil. Temos como exemplo as doenças cardiovasculares, hipertensão, doença arterial coronariana, diabetes, colesterol elevado, tabagismo, cirurgias prévias na pelve e pessoas submetidas à radioterapia prévia. Aquilo que o senhor comentou anteriormente.
Isso são fatores locais. Porque, por exemplo, a diabetes e o colesterol alto, elas diminuem a luz da microcirculação peniana. Se o homem fuma, aí ocorre uma contração dessa circulação que demora vários minutos e não vai deixar passar de sangue. E o sangue e o pênis, a ereção é causada pelo acúmulo de sangue lá no pênis. Essas drogas, como Viagra, o Cialis, todas essas drogas para disfunção erétil, elas fazem uma vasodilatação peniana para o sangue ficar mais perto, mais tempo lá e ocasionar a ereção duradoura e satisfatória para o casal.
Doutor José Davi, até 20% dos casos de disfunção erétil estão associados a problemas neurológicos. Alguns exemplos são doenças degenerativas, esclerose múltipla, doença de Parkinson, acidente vascular cerebral, tumores do sistema nervoso central e traumatismos.
A outra causa, talvez mais frequente disso, é a diabetes, que ela dá uma neuropatia periférica. Quem é diabético tem problema de dor, dormência nos membros inferiores. Essa neuropatia que dá nos membros inferiores acontece também no pênis. Então é muito frequente isso. A maior causa das neuropatias, das doenças de disfunção neurológica, é por diabetes. E as outras fatores são isso que você citou aí.
Sim. Dr. José Davi, pessoas que desde o nascimento ou mesmo por doenças adquiridas tenham alterações na anatomia peniana podem apresentar problemas na ereção e nas relações sexuais?
Pode. Tem várias síndromes aí, hipospádia, a hipospádia nem tanto, a hipospádia, a uretra está para cima, algumas malformações. São comuns essas malformações. Não é tão raro acontecer. Então, também são causas de disfunções. Aí, por problema até de não ter o órgão, ou ter o órgão não satisfatório para o coito.
Distúrbios hormonais.
Isso é um assunto frequente, comum, e que está aumentando muito nessa atualmente por causa do envelhecimento da população. A síndrome metabólica interfere na diminuição da produção de testosterona pelo testículo. Tem uma doença comum, é uma doença que mas um grande número de homens vão apresentar durante a vida. E começa a partir também dos 40, 50. É aquele lá, o homem que fica deprimido, perde o tesão de fazer as coisas, desanima, não tem desejo sexual, fica mais fraco, fica mais obeso, perde músculo, perde às vezes cabelo, o cara mais deprimido, mais desanimado. Às vezes é confundido como depressão.
Mas que não chega a ser propriamente depressão.
Não, porque a deficiência androgênica do envelhecimento masculino ou a andropausa, um dos sintomas é o homem ficar meio triste, né?
Induzida por drogas. Inúmeros medicamentos podem causar problemas na ereção, como antihipertensivos, remédios para depressão, antipsicóticos e uso de drogas como álcool, heroína, cocaína, metadona, entre outras.
Todos. Todos os remédios para hipertensão dão, em algum grau, dão uma disfunção erétil. Só que é melhor tratar a hipertensão, que dá mais disfunção erétil, do que não, porque o homem corre risco de vida se não tratar.
Exatamente.
Vejo que tem muitos homens que não gostam de tomar medicação para pressão, mas aí faz um ajuste. Normalmente os cardiologistas, para alguns pacientes, eles trocam a medicação, eles mudam a medicação até acertar um que dá menos disfunção. E tem alguns que, para certos homens, não dá problema nenhum. E a gente, nesses casos, não é porque o homem tem problema de hipertensão que faz uso de medicação que está contraindicado usar medicações para ereções. Nós podemos dar porque eles são seguros, não tem problema nenhum, não dá infarto, não dá nada. Pacientes que têm problema cardíaco muito grave que têm contraindicações para a gente usar essas medicações. Alguns que usam nitratos, que é isordil, a isosorbida, que colocam embaixo da língua, esse sim tem uma contraindicação relativa do uso desses medicamentos. Quando o paciente quer usar, porque quer e precisa, e o desejo dele de usar, normalmente a gente pede opinião do cardiologista, e o cardiologista às vezes suspende por algum tempo, não deixa o paciente usar essas duas medicações juntas, porque ele dá interação medicamentosa e dá uma hipotensão grave, e o paciente pode faltar oxigênio lá para o músculo cardíaco, ele sofrer um reinfartar ou ter uma arritmia, alguma outra coisa. Mas se o paciente estiver muito bem controlado, muito bem supervisionado, pode ser usado a medicação.
As questões psicológicas, problemas como ansiedade, depressão e estresse acabam afetando.
Isso é muito comum.
E afeta mais a população adulta jovem, gerando transtornos de ereção por diminuírem diretamente a libido.
Isso é muito comum hoje. E aí, hoje o jovem, os homens, pelo empoderamento masculino, feminino das mulheres, aí, ele fica muito inseguro na relação. E aí ele é cobrado pela sociedade, pelas mulheres. Então, ele talvez o maior problema hoje das disfunções eréteis, das disfunções sexuais do homem, não seja a disfunção erétil no jovem, mas a ejaculação precoce, porque ele tem medo do desempenho, então ejacula muito rápido. Talvez seja a patologia mais grave que tem. E a disfunção erétil do jovem, ele não tem, mas ele chega com uma ansiedade tão grande que hoje em dia tem muitos jovens aí que fazem uso do Viagra, do Cialis, dessas medicações, da Tadalafila, dos outros, até por que não precisariam. Exatamente. Fica uma dependência psicológica.
Se sente inseguro.
Inseguro.
Ou quer provar que aquilo que não é.
Aquilo que não é. Então, e tem muito folclore nesse. Tem muito tabu em torno da sexualidade, e que o homem precisa superar as expectativas mais dele, da imaginação dele, do que necessariamente seria uma realidade. Né? E aí, como a mulher está muito empoderada, isso leva a uma insegurança muito grande no homem. E aí leva para ejaculação precoce e para disfunção erétil.
Exato.
E às vezes a gente precisa de medicamentos, de um acompanhamento psicológico. Às vezes o homem entender o que é uma sexualidade normal, que não é aquela, aquela imaginação que ele tem lá de que alguns inverdades sobre a sexualidade, que é um tabu. Hoje em dia ele não consegue conversar na escola, às vezes em casa, aí vai conversar ou discutir isso com um amigo que zombam deles, fazem bullying dele. Então é muito, muito problemático a situação do homem. E aí ele às vezes vira um etilista, às vezes isso vira alguém que usa droga para fugir do problema, né? Aí aquele cara que quer correr, compra um carro e vai a 200 por hora e vai, quer provar alguma coisa que ele não é. Uhum. E tudo às vezes está ligado para um problema sexual mal resolvido, Ademar. Então é uma coisa liga na outra.
Então, sintomas, Dr. José Davi. A impotência sexual pode ser manifestada de várias maneiras. Não somente pelo fato de não conseguir manter o pênis ereto, mas por problemas na ejaculação ou orgasmo.
É, a insegurança, a disfunção. Se você não tem ereção, você pode ter orgasmo e pode ter ejaculação. Uma coisa não tem nada a ver com... são coisas diferentes. Normalmente, num homem... a ereção, o orgasmo e a ejaculação acontecem no mesmo tempo. Agora, as ansiedades podem acarretar uma ejaculação muito precoce ou não ejacular, e o homem às vezes pode, com alguns usos de alguns medicamentos, ou retardar muito, ou drogas, ou retardar muito a ejaculação, ou não ter orgasmo, né? Então, não ter o prazer. Então, isso são coisas que cada caso a gente tenta estratificar e enquadrar o paciente nesses casos. Outra coisa que eu esqueci de falar, Ademar, é do uso abusivo de anabolizantes. O anabolizante as pessoas usam indiscriminadamente em nosso meio, trazem medicações do Paraguai ou de hormônio bioequivalentes, tudo é hormônio. E usam que não precisariam ser usados. Para andropausa, tem um uso específico dos pacientes. A gente dosa a parte laboratorial do paciente, tem o sintoma clínico e a gente trata o homem com hormônio. Os homens que não usam os hormônios, que é o anabolizante, se automedicam, isso é um problema muito sério. Vai repercutir muito na função hormonal dele, vai, às vezes, irreversível na parte reprodutiva do homem, que ele vai ter problemas de fertilidade, e na problema de disfunção erétil. Tem muitos homens que usam anabolizantes que o testículo atrofia e o ciclo, o eixo hipotálamo da hipófise pro testículo acaba. E a gente não tem como reverter isso. Aí vai ter que usar remédio pro resto da vida, vai apresentar disfunção erétil, vai ser infértil e problema, e são homens jovens, né? Esse
exatamente.
É o problema.
Exatamente. Via de regra, são os jovens que usam anabolizantes. É. Né?
E aí gera um problema sério.
Para
é outra coisa.
Fortões, musculosos.
E o problema é o seguinte: cada um tem um esquema. Tem um aí. E aí começam, por frustrações, aí cada vez procuram mais. Aí se envolve mais em droga, mais em álcool, mais em acidente, mais em brigas, mais em doenças sexualmente transmissíveis. Então é um conjunto de coisas que se os médicos sérios proíbem isso, ou receitam com parcimônia, é porque tem algum problema, né? É muito instável, não tem um milagre. Ah, vou dar hormônio para melhorar isso, que o homem vai melhorar. A gente tem que usar para quem precisa. Doses extremamente altas que são dados geram um efeito colateral grande que a gente não tem, não sabe o que vai acontecer no futuro. Eu tenho pacientes que usam até medicações que são dados para cavalo, para ter uma ideia. Para o cavalo eles tomam, eu tive que pedir opinião de outros colegas para conseguir melhorar esse paciente.
Ah, tem pacientes, tem pessoas que tomam os produtos que são utilizados para cavalo.
Ele estava usando dose atual do nosso anabolizante aqui. Alguém foi no Paraguai, comprou para ele lá uma droga, um anabolizante desses para cavalo, e ele usou. Aí teve efeito colateral muito grave. O feixe, ele não produz testosterona atualmente. Dele, do organismo dele. Nós temos que fazer, usar medicações. Ainda está com uma colega que é endocrinologista, que ela está tentando ver se o feixe dele vai voltar. Mas ele tem um problema sério que não sei quando que vai voltar. Se vai ser seis, já tem 6 meses isso. Já passou 6 meses e ainda nada. Só que é um caminho longo que não se sabe se ele vai voltar ou não ao organismo dele funcionar a produzir testosterona.
Exatamente. Bom, é possível prevenir, o senhor já destacou, né? Algumas ações, algumas medidas foram destacadas, né? E tem tratamento também, né?
Tem. Tem tratamento. Hoje nós temos tratamentos desde mudança comportamental, uso de medicamentos, controlar a diabetes, a hipertensão, o peso. Temos controle com o cardio, com o endócrino, com o nutricionista, com psicólogos. Às vezes o professor de educação física, precisamos fazer várias coisas. Tem que tratar o homem como um todo. Uhum. E não adianta a automedicação. A Sociedade Brasileira de Urologia fez uma pesquisa em 2015. 60% dos homens usaram drogas para disfunção erétil, se automedicaram. A maioria deles foi por influência de amigos, de vizinhos e de querer conhecer a medicação. Então, é um tabu que tem, que eles não conversam com o médico, não muda as outras coisas, porque só tratar, só vou usar o Viagra, não tem o problema é ter que só usar a medicação, não vai resolver, nós precisamos resolver as outras coisas que vêm junto com a disfunção erétil, que é perda de peso, controle da diabetes, controle do colesterol, melhorar a cabeça. Um homem de 50, 60 anos não pode, ele não, a vida sexual dele é um pouquinho diferente do homem de 18, 20 anos. Então, isso tudo a gente tem que avaliar também.
Exato. Muito bom. Ótimo. Interessante tudo isso que o senhor passou para os nossos ouvintes, para os nossos telespectadores. 3 assuntos bem importantes. Coronavírus.
Coronavírus é uma área que não sei se pude esclarecer. Se tiver alguém, tiver alguma dúvida, pode mandar algum e-mail que eu respondo, pode mandar para você.
Exatamente. A questão da bactéria e o assunto final aí, a disfunção erétil. Informações, orientações, esclarecimentos e até para dirimir muitas dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Dr. José Davi, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer imensamente sua gentileza em vir participar do nosso programa, mais uma vez nos dando a honra da sua presença aqui no Lagoa Debate. O senhor sempre gentil atendendo ao nosso convite.
Obrigado, hoje, obrigado pela por ter vindo aqui. Agradecer a Unimed Altos da Serra, ela não é só de Vacaria, ela compreende a Unimed aqui, Sananduva, Lagoa Vermelha, e não sei se Biaçá, mas a região nossa, ela é uma empresa que ela está focada na prevenção de saúde do homem. Ela, até eu recebi essa semana um folder deles, que eles estão incentivando todos os homens a fazer exames, a homens a partir de 49, 50 anos, a fazer colonoscopia, fazer avaliação da próstata, porque eu tenho observado alguns pacientes que acham que um plano de saúde não quer que o homem se previna, porque hoje em dia é muito melhor o homem não ter o problema do que ter o problema e vai custar muito mais caro para a operadora
de saúde. Exatamente. Obrigado mais uma vez. A gente espera aí, dentro em breve, voltar com a sua participação aqui em nosso programa. Quem sabe abordando outros temas, outros assuntos.
Espero que tenha esclarecido alguns temas.
Com certeza, com certeza.
Disse do coronavírus, vai ter muita coisa, acho que diferente, alguma coisa diferente no futuro, né? Aí de saber qual é a origem. Já fizeram a sequência genética dele, do vírus, então tem como, às vezes, talvez dar uma vacina ou algum medicamento. Antes, eu vi hoje também no Twitter, que eu gosto muito do Twitter, que já estão tentando usar aquele coquetel para a AIDS e para o SARS, para o coronavírus, e nas Filipinas parece que deu certo para um paciente lá que estava grave. Mas são todas expectativas. Exato. Esperamos. Não, nós não vamos ter medicamento para toda a população. Então, nós precisamos da prevenção, mudar hábitos, lavar a mão, usar gel. Se o coronavírus chegar, cada um usar a cuia, cada um lá, às vezes não precisa cumprimentar, abraçar. Exato. Todo mundo, não começar a beijar todo mundo. Exato. Igual na nossa cultura. É uma mudança por um tempo aí.
Isso, isso.
Tá bom?
Valeu. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Hoje contamos com a participação do médico José Davi Cartabil, urologista. O nosso programa volta na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Boa noite.